Olá, seja muito bem-vindo ao Clube Neo, podcast que conecta propósito e performance. Aqui a gente conversa com profissionais que fazem a diferença e eu não estou falando só dos cargos, não. Eu estou falando da forma como eles enxergam, sentem e conduzem tudo aquilo que eles fazem. Eles vêm deixando um legado real no mundo dos negócios. Eu sou a Fabiana Panachão, tenho 20 anos de experiência com o jornalismo, fui âncora de televisão na maior parte da minha carreira e hoje, além de apresentar eventos, conteúdos como este aqui, eu também faço treinamentos para que os executivos possam cada vez falar melhor e assim levar a sua mensagem para o mundo da forma correta e mais eficiente. Mas eu não estou sozinha nessa apresentação. Aqui comigo está a Ellen.
Olá, Fabi. Oi, pessoal. Eu sou a Ellen, CEO da Neo, com mais de 15 anos de atuação no mercado, especialista em marketing e a maga dos eventos corporativos. Prazer estar com vocês.
Prazer é meu e ela é mesmo, viu, gente? Onde ela coloca a mão, os eventos explodem, são muito legais. E além, né, dessa parceira querida aqui do Clube Neo Podcast, também quero aproveitar esse comecinho para agradecer a parceria com Wagner Dioli e toda a equipe dele que está aqui atrás das câmeras da Wagner Dioli Studio. Muito obrigada por estarem com a gente neste projeto. Muito bem, juntas eu e a Ellen estamos conduzindo conversas que revelam o que realmente sustentam as grandes lideranças e eu já te adianto. Clareza, coragem e presença. Bom, a conversa de hoje, gente, vai ser um pouquinho diferente e muito especial, porque vai ser um bate-papo entre mulheres. E a pauta é justamente o empreendedorismo com coragem, com muitos recomeços no meio das histórias. É sobre encontrar um espaço e uma voz num mundo que ainda tenta colocar a gente em várias caixinhas. Então, eu e a Ellen vamos compartilhar um pouquinho das nossas histórias também. Vocês vêm pedindo isso nos últimos episódios que a gente vem postando. E também temos outras duas profissionais, amigas, queridas, que eu vou apresentar agora e vão fazer parte desse podcast super especial. Está comigo aqui a Ivy Mesquita, empresária, artista, figura fiel e inesquecível do Carnaval de São Paulo. Ela é referência quando o assunto é uniarte, negócio e impacto social. À frente da Min Produções, que é a empresa dela, ela comanda grandes eventos corporativos com uma identidade bem brasileira. Recentemente, ela criou um projeto especial chamado Memórias de Alegria, que celebra a ancestralidade, a potência das mulheres reais nas passarelas do samba. A Ivy, ela é presença, afeto e força dentro e fora da avenida. Além da Ivy, também está comigo aqui a Sheila Nandelli, que é administradora de empresas, tem mais de 20 anos de experiência na área corporativa e, ao mesmo tempo, ela é bailarina e tem passagens por palcos, participou de vários DVDs, videoclipes e até fez parte do programa do Faustão. Ela é apaixonada por conectar pessoas, já atuou como apresentadora, repórter, mestre de cerimônias e, mais recentemente, encontrou no mercado imobiliário de alto padrão uma nova paixão, que é transformar os sonhos em realidade. Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui. É um prazer estar com vocês. Muito bom ter você com a gente, Sheila.
Prazer, uma honra para mim receber esse convite, estar aqui com mulheres incríveis. Muito obrigada, Fabi. Muito obrigada, Ellen. E Ivy também.
É, adorei conectar você, né? Já que você ama essa conexão. Gente, eu que indiquei a Sheila aqui para essas mulheres lindas e maravilhosas. Começando pela Ellen, quando comentou sobre a possibilidade de ter aí um podcast. Eu falei, eu tenho uma amiga maravilhosa que ama conectar pessoas. Sheila Nandelli fala super bem, bailarinérrima. E eu sou a Ivy Mesquita, gente. Boa tarde, boa noite, bom dia, com alegria, independente de como está o seu dia, né? Eu não sei que hora que você está assistindo esse podcast.
Daqui a pouco, ela só não está dando cambalhota aqui, gente, porque aqui não tem espaço na sala, tá? Mas se você sabe do que eu estou falando, fez sentido para você essa brincadeira. Mas assim, o que é mais legal dessa conexão entre a gente é que a gente realmente gosta do que a gente faz, cada uma na própria área. E mais que gostar do que faz, a gente tem a possibilidade de conectar nos conectar e trabalhar juntas em projetos diferentes, se ajudar, né? Eu acho que essa é uma característica muito feminina, exato, né? De uma ir puxando a outra e valorizar, né? Colocar na outra, dar para a outra a coragem que ela muitas vezes precisa. Exato. Então, muitas vezes ouvi as meninas me encorajando, né? A gente se auto-encorajando. Então, eu acho que isso é muito legal. E assim, eu já vou começar com uma pergunta que eu acho que é um pouco impactante, né? Qual foi aquele momento? Porque todas aqui transicionaram de carreira, né? Sim. Todas têm os próprios negócios ou cuidam dos próprios clientes. Em qual momento que vocês pensaram que vocês não iam dar conta? Muitas vezes a gente pensa isso, mas a gente acabou dando conta. Eu queria ouvir um pouquinho o que sustentou vocês. Vou começar pela Ive.
Sim.
Depois a gente faz uma rodada aí, porque eu acho que isso é bem inspirador, né? Entender o que nos sustenta.
Uau, depois de 26 anos de empresa, num caminho único, solitário, que é isso, né? Não ter sócio, né? Mesmo que tenha aquele sócio ali de 1% ali só no contrato social, às vezes você se vê sozinha. E o meu caminho é um caminho desafiador, que é onde eu trago muita minha alegria e muita minha personalidade em cada um. Em cada uma das ações que eu realizo. Então, assim, um momento que eu realmente achei que não ia dar conta, depois de tantos anos no mercado artístico do showbiz, este ano, em 2025, eu fui convidada para ser mestre de cerimônia no grande evento que acontece na cidade de São Paulo, que é o Réveillon na Paulista. Eu fui ali a apresentadora para 2 milhões de pessoas. Juro, tive pânico. Uma noite antes, pânico, assim, de não conseguir dormir. Depois eu tremia antes de subir no palco e ficava sonhando que eu ia gaguejar, ou que eu não ia conseguir falar com as pessoas, ou que eu não ia conseguir fazer a contagem regressiva junto com
a plateia.
E que
ia pular do 9 pro 5.
Exato. Embora eu comecei do 9. 9, 8. Nem assisti lá, vai ver que eu começo do 9, 8, 7.
É que são 2 milhões de pessoas, né? É muita pressão.
Você é o foco, você é a voz do comando para um momento onde todas as pessoas estão sonhando em ter um momento melhor, estão agradecendo todas as alegrias e até momentos tristes que tiveram no ano anterior e elas querem deixar para trás e trazer e carregar pro próximo ano. É só o que é inspirador e o que realmente vai fazer feliz. Essa coisa do Réveillon tem essa lenda.
Essa mágica.
Parece que quando dá meia-noite a sua vida transiciona.
Vai mudar.
E você vai para uma outra dimensão, para um mundo melhor, que tudo vai ser incrível.
E você lá no meio, super ansiosa, fazendo aquilo e também pensando, espero que no ano que vem.
Sim, eu só agradeci, porque eu falei, eu consegui. E ali eu conseguiria, eu achei que eu não daria conta. Então, uma hora antes, eu estava confortável com o microfone na mão, que é um momento que eu estou transicionando, né? Como bailarina, como artista, né? Eu trago muita da minha corporeidade ao longo de todos esses anos, que eu sou bailarina, formada pela PUC, Comunicação e Artes do Corpo, mas eu trago a performance muito viva, e isso me ajudou. Também, uhum. Ali na
porque você incorpora um personagem, uhum, de certa forma, né? Não é só a pessoa física.
Sim,
aí,
exato,
né?
Só essa questão da oratória que tá chegando aos poucos, né? Uhum. Estamos aqui...
Ela me ligou, tá? Só pra vocês saberem, ela me ligou falando que não ia conseguir.
É.
Toda nervosa, e eu, calma, vai dar a tudo mensagem. Certo. Você vai conseguir.
Ai, foi lindo. Foi lindo subir no palco, umas 4 horas da tarde. Foi linda a mensagem da Ellen chegando, mensagens carinhosas de pessoas. A Sheila também me enviou.
Enviei, eu tava presente também.
Você tava lá, garota, verdade, me assistindo. Então, assim, é isso. Você se cercar de pessoas que querem o seu bem, isso também faz toda a diferença.
Ter o apoio.
É. Ter essa rede de apoio que olha no fundo dos seus olhos, assim como nós estamos fazendo agora, e dizendo, vai dar certo, você vai conseguir.
Você arrasou, amiga.
Ai, muito obrigada. Eu tô
isso,
muito feliz.
E é só o começo.
É, isso. Eu faço bastão, porque se deixar, eu tenho várias outras vezes que eu achei que não ia dar conta. E no final, estou dando conta. Inclusive, agora, nesse momento.
E você, gata? O que você pode dizer? Você passou por muitas coisas também, né?
Enfrentou muitas, né? Eu sou uma pessoa, assim, que eu tenho que agradecer muito. Porque eu recebo muitos convites de trabalho, assim, que caem do céu. E sempre convites que me alavancam muito. E eu recebi um convite para fazer a produção de um evento. Era um evento de boxe. Então, era um evento internacional de boxe. Recebemos mais de 100 atletas de 6 países aqui no Brasil. Então, a gente teve que hospedar esses atletas durante uma semana, dar alimentação, dar todo o suporte, e a gente precisava de um apoio financeiro, de patrocinador para isso. E cadê o apoio financeiro de patrocinador? Porque alguns falavam, chegava perto do evento, não ia poder mais contribuir. E eu e uma parceira de trabalho na época falamos, não, vamos indo, alguma coisa vai acontecer. É a questão de acreditar no em um Deus, né, no nosso Deus, e na gente mesmo, assim. E a gente foi seguindo, seguindo, e era um evento que a gente ia gastar perto de 1 milhão. E a gente não tinha o dinheiro, e eu já pensando qual banco que eu vou bater na porta depois pra pegar esse dinheiro. Qual banco? E aí eu sei que o dinheiro do patrocínio saiu no primeiro dia de evento. Era um evento que ia durar 7 dias. Saiu no primeiro dia de evento. Então, assim, foi uma vitória absurda, assim, da gente, de agradecimento. O evento valeu muito mais a pena depois de passar por tudo isso. É, foi um momento que eu pensei que eu não iria conseguir. E no final deu certo, porque a gente sabe que em evento tudo no final dá certo, né?
Eu não sei o que acontece, a magia que acontece ali, que o negócio anda.
Mas foi desesperador, assim, porque isso ia me prejudicar durante um bom tempo.
Uhum.
Mas deu certo, mas eu tive muito medo nesse momento. Só que a questão é não desistir, né?
Uhum.
A gente foi até o último minuto, assim, não, vai acontecer, vamos continuar. É não desistir e acreditar em Deus que vai dar certo.
A resiliência.
Eu sempre assim, né, Sheila? As pessoas acham que tá tudo organizado, tudo certinho, mas a gente sabe o que a gente passa por trás, que as dificuldades, a gente planeja uma coisa e não acontece,
exato,
né? E aí depois fica tudo bonito, né?
Ouso dizer que, assim, dá tudo certo para quem tem garra, para quem tem sensibilidade,
com certeza.
E para quem realmente está no mercado sabendo fazer e tem um know-how.
Sabe o caminho.
Tem grandes e bons fornecedores, exato, que não te deixam na mão.
Porque para eu conseguir, eu tive que conversar.
Não aguento.
Eu tive que conversar com fornecedores que acreditaram que a gente ia. Olha, posso. Você monta essa estrutura para mim, em 15 dias eu acerto com você. Tiveram que confiar. Por quê? Porque a parceria, né, é o que você constrói no mercado durante
o tempo. Exatamente. E a Nel também faz isso. E, né, de uma certa forma, eu trabalho com a minha em produções, trabalho também com a Sheila. Então, a gente sabe o quanto é difícil conseguir parceiros fiéis, parceiros que estão ali com você, não só no momento de ganhar, mas também no momento de
lutar.
De lutar. E é muito difícil. Porque, assim, isso é uma característica nossa, né, de mulheres, vamos dizer. Dizer assim, a gente quer tudo perfeito, a gente pensa sempre nos detalhes. E aí, quando o detalhe não acontece, você fica, poxa, eu podia ter feito melhor, eu podia ter feito isso. E aí você se cobra, né? A pessoa até recebe o elogio, a gente recebe o elogio do evento e a gente continua falando.
É porque às vezes quem está de fora não sabe desse detalhe.
Exato. Por exemplo, hoje tá faltando os detalhes aqui para vocês.
Quais detalhes, querida? Tá tudo perfeito.
Chegou atrasado, não deu tempo. Eu tô aqui me questionando, cadê meus detalhes?
Não.
Os detalhes somos nós que estamos aqui, conversando e conseguindo colocar esse.
Hoje é outra questão, porque também tem isso. Tudo que é pra nós, a gente sempre dá uma relaxada.
É verdade.
Tem isso.
Agradar mais
o cliente. A gente tem essa tendência. Quando é pro outro, é sempre o melhor. Quando é pra nós, a gente, tudo bem.
Eu acho que tem um.
A Fabi já vem desconstruir, porque ela é excelência de ponta a ponta.
Gente, não. Tá. Assim, isso é legal de falar, porque assim, a minha personalidade é uma personalidade extremamente autorresponsável.
Uhum.
O que não quer dizer que não enfrente N dificuldades no meio do caminho, porque existem muitas.
Sim.
Essa coisa de achar que não vai dar conta, é pra mim que a vida inteira trabalhei nas emissoras. Por mais que eu fosse trocando de emissoras, depois fui para o mercado financeiro, trabalhei uma época com comunicação corporativa de mercado financeiro, quando eu decidi dar um passo de ficar por conta, de cuidar do meu negócio, dos meus clientes, eu pensei, meu Deus, agora eu preciso nadar, porque assim, se eu não nadar, eu não passo essa arrebentação. E a gente se questiona muito, questiona toda uma carreira, coloca em jogo tudo que eu fiz, né? Só que eu tenho uma visão de mundo que, assim, é pra frente que a gente anda.
Exato.
O que aconteceu lá atrás ajuda muito a gente a formular, a pensar o que pode ser melhor daqui pra frente. Se eu não tivesse vivido, eu não conseguiria ter essa experiência agora. Exato. Só que daqui pra frente, um outro mundo vai ser criado. E eu acho que nós, mulheres, temos uma resiliência muito grande, apesar de nos cobrarmos, sermos perfeitas, A nossa fé nos sustenta muito. Tenho muita fé também.
Uhum.
E a gente fazer a nossa parte, igual você colocou, né? Então, eu acho assim, é muito legal poder estar num projeto com vocês, falando, né, com tanta alegria e com tanta força sobre como a gente pode sempre se superar como mulheres.
Que ótimo.
Agora, sim, existe um caminho certo esperado para a mulher? Vocês ainda sentem isso no mundo de empreendedoras, empresárias, que ainda colocam vocês em caixinhas, estereotipadas, querendo que vocês façam de um jeito, e vocês querem fazer de outro? Ainda tem muito?
A Ellen pode começar, porque ela vive num mundo muito machista.
Muito masculino.
Muito, machista, masculino, tá ali.
Na verdade, existe, Fabi, mas assim, eu aprendi que a gente precisa se valorizar também, sabe? Então, assim, eu tenho muito essa questão de quando eu chego ou em alguma reunião, ou quando eu tô cercada, e muitas vezes, né, o meu público maior é masculino, né?
Sim.
E eu tento não é me impor, mas eu tento falar de uma forma que eles conseguem perceber que eu estou ali profissionalmente e que eu tenho um know-how do que eu estou falando.
Sim.
E às vezes, essa pessoa não percebe isso, eu já sinto ali logo de momento, então também não é bom para mim, sabe? Uhum. Então eu acho que é importante a gente ter esse olhar também, sabe? Porque às vezes, você está ali competindo com uma outra empresa ou é uma outra agência que está ali naquele momento e ali pode ser só para pegar um preço ou só para olhar o que você faz. Quantas e quantas vezes eu, né, chegava lá, olha, eu vou falar tudo, tá aqui, mostrava todo, né,
todo o desenho.
Aí o cliente falava, olha, nesse momento eu não consigo fechar contigo, não consigo. E aí eu observava o que eu tinha sugerido um pouquinho mais na frente.
Ele fazia o que você sugeriu de outra forma, com outra agência.
Eu já cheguei a ouvir da pessoa falar para mim, olha, você me deu a forma, você me deu o caminho, agora eu vou seguir. Só que eu penso o seguinte, eu amo meu trabalho, eu faço com amor, sabe? Eu entrego assim, por amor mesmo. Então, isso passou a ser algo para mim que eu... Sabe que você pula? Então, assim, não, hoje não me machuca mais esse tipo de situação, né? E eu gostaria muito que amigas, pessoas próximas, assim, que pudessem também não se magoar com isso mais, porque eu acho que o mundo mudou.
Uhum.
E a gente está cada vez mais vista, cada vez mais, né? Tem uma outra percepção agora, eu não sei se vocês me entendem, eu não vejo mais isso tão...
Eu sinto que a gente está alcançando muitos pilares, patamares aí, só que eu vejo também que, além da gente temos que provar que nós mulheres somos capazes das mesmas coisas que os homens, tem a questão também, às vezes, dos homens misturar. Então, a gente tem que mostrar a capacidade e mostrar o limite ao mesmo tempo.
Exatamente.
Aí é uma questão de que, tá quase na sua mão aquele cliente começou a dar em cima de você. Aí é delicado.
Uhum.
Que você quer aquele trabalho, mas como sair daquela situação constrangedora, aí é um ponto que eu também acho que pega um pouco para...
Ainda tem muita confusão.
Tem.
Misturar um pouquinho.
Exato.
Vocês que são dois mulherões, né? Eu não sou padrão. Nunca... Não, mas... Não sou padrão. Eu nunca vou ser isso comigo, de verdade. De um forte a sua, porque é ruim. É horrível. Eu tô me colocando no seu lugar. Mas eu acho que o fio do bigode ainda vale mais. Se eles ouvirem a ideia da Sheila, ouvirem a ideia da Ellen e um outro homem falar a mesma coisa que as duas falarem, o fio do bigode permanece.
Uhum.
Eles vão dar atenção e eu falo, nossa, que incrível. Não, vamos.
Isso tem pesquisas seguir. Que provam, né, pessoal? Um homem e uma mulher com currículos exatamente iguais, em experiência e tal, geralmente o homem é escolhido para a vaga, né? Tem um ponto que eu acho legal do que a Ellen trouxe, que acho que isso nós, não só mulheres, acho que os homens passam também nesse mercado em que os clientes querem pesquisar, né, muito sobre o que cada um tem a entregar, e você conta a tua ideia e o cara vai lá, ou a pessoa vai lá e aplica, né? Isso, a gente nunca vai ser livre disso, né? A questão é, quem vai executar não é você. E por mais que a gente ainda... Todo dia a gente pode se melhorar, entregar uma coisa diferente, cada vez melhor. Mas o ponto é, a minha ideia está aqui. Ah, você precisa melhorar a tua comunicação nisso, 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 aí falando da minha área. Beleza, a pessoa vai lá e acha que vai conseguir dicas no chat GPT. Pode conseguir.
No YouTube.
Mas não vai ter uma treinadora como eu para te ajudar. Ou não vai ter alguém executando um evento como você, ou como você, ou uma apresentadora, ou até mesmo uma pessoa que vai vender um imóvel do jeito certo, com todos os trâmites garantidos, porque pegou uma ideia. Isso, ninguém está criando, já falei isso aqui, ninguém está inventando a roda, já falei em outro episódio. Ninguém está inventando a roda, mas só você consegue colocar a tua expertise, o teu jeito, o teu estilo, estilo Ive, estilo Sheila, sim, estilo Ellen, Fabiana, de colocar a mão na massa, né?
Você tá certinho.
Eu acho que é a área também, né?
Porque a gente... Área de eventos?
É, área de eventos.
E todas nós estamos inseridas, né?
Porque, de qualquer forma, a gente vive numa concorrência e essa concorrência precisa, ali o cliente ele precisa entender qual vai ser o seu jeito de ser, qual vai ser o seu jeito de entregar, e alguma coisa você vai ter que falar. E aí é isso, a gente não está...
Mas um ponto super importante que a Fabi falou
disso
é em relação a quem está executando, né? E está certíssima, Fabi. Às vezes você pode até executar, tentar fazer o projeto,
ou fazer
a
ideia, seguir.
Só que na hora, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. A Ive sabe disso melhor do que ninguém, que a gente trabalha muito juntas. Eu preciso da empresa dela para poder entregar o meu melhor para os meus clientes. E na hora de organizar tudo, de estar ali, ver tudo funcionando, gente, não é qualquer pessoa que consegue. E isso, assim, é um mérito que nós, com muitos anos, com uma bagagem, a gente entende, né? Às vezes você fala para o cliente, eu preciso de um rider. Ele fala, hã? O que, que é isso? Para que, que você precisa disso?
Precisamos de uma stand-by. Mas para quê? Elas não vão aparecer? Vão aparecer, querido, mas existe. Moramos numa cidade que tem São trânsito, Paulo, que tem trânsito, tem tudo, a gente precisa ter três. Você pediu duas, a gente vai colocar três. E aí eles não conseguem entender. E isso é jeito de mulher. Mas Enel 360.
Gente, deixa eu falar uma coisa. Agora ela tá falando desse papo. A gente trabalhou juntas num evento em que eu apresentei um evento pra ela, um evento pra gringos. Foi muito legal. E aí a moça que trabalha com ela me mandou uma mensagem assim uns dias antes. Fabiana, mas aqui no seu contrato não tem a garantia. Você tem algum stand-by? Eu falei, um stand-by pra mim? Mesma.
Sim.
Aí ela falou sim. Eu falei, então, não. Eu só não vou se eu... É uma síncope, né? Que pode acontecer.
Pode acontecer.
Mas até hoje não aconteceu. Até
e você doente... indicaria alguém?
Até doente já trabalhei. Eu falei, não, aí eu não indicaria, porque eu não sou agência, eu não consigo indicar. Mas botaram um stand-by lá.
Colocamos um stand-by que sabia tudo.
Do roteiro.
Do roteiro, junto com a Fabi. Não, isso anda comigo, porque...
Mas eu achei demais quando ela falou isso. Mas e se você não for? Eu falei, ai, nunca pensei nisso. Sempre for.
É verdade.
Mas pode acontecer, né? Pode dar uma dor de barriga, uma confusão, um problema, enfim.
Mas ainda continuam colocando a gente na caixinha. E o bom é que a gente consegue pensar das duas versões.
Eu acho que tem isso.
Traz toda a nossa feminilidade. Feminilidade.
Feminilidade, sim.
E todas as
características.
E a questão de estrutura, estratégia, empoderamento. Questão do masculino também. Essa nossa visão, esse prisma de abordagem que a gente tem, 360. Que a gente... consegue entregar com maestria, sabe?
Muito legal.
E tá tudo bem, a gente consegue dividir, a gente consegue enaltecer e consegue agradecer. Mas ainda querem colocar a gente ali, só a dona de casa, ou só a que cuida
ou só
do RH.
A mulher do carnaval. Não é, né, não é empresária.
E o corpo hipersexualizado, querida. Tem que ter corpão, que se for assim magrinha, entendeu? Tem alguma coisa errada, muito magra, não combina, não tem o corpo violão.
É muita coisa pra pensar, né? E assim, no seu lugar, aproveitando essa conversa, você que aí tem tantas experiências nos palcos da vida, do Brasil, mundo afora. Na mim, você também toma a frente ali dos bastidores. Como que é para Ilha Mesquita fazer essa transição aí do brilho da avenida e o dia a dia como empresária?
Ai, ai, ai.
Ai, ai, ai.
Que pergunta, hein? porque ainda me vejo muito como artista. Eu sou artista, eu amo ainda estar nos palcos, né? Então, esse brilho, ele vem como uma válvula de escape para quem trabalha com eventos de ponta a ponta, 365 dias no ano. E às vezes não se ver ali livre de umas férias. Porque quando as pessoas estão tirando férias, a gente está trabalhando. Então, como eu tenho... Como que é desafiar, né? Estar no...
O bom é que eu sei dos dois, das duas formas, né? Eu tenho a fórmula de artista, como o artista ele se porta, como ele gostaria de ser tratado, como ele reage, como que funciona. E tenho a fórmula do lado do cliente que eu tô ali vendendo, fazendo toda a parte criativa da minha empresa. Então, eu também sei o que ele gosta, o que ele gostaria. Então, eu entendo para poder atender. Então, eu faço essa dupla função.
Uhum.
Então, por isso que, graças a Deus, a Min Produções tem 5 estrelas no Google. Não tem uma inadimplência. Não tem um processo trabalhista. Gente, eu tenho orgulho.
Claro,
isso,
tem que ter.
Isso, eu realmente me orgulho. Os meus colaboradores, a gente trata super bem. A minha equipe é uma equipe que, assim, satisfação é 360. Eu quero saber como o artista saiu e como o meu cliente também saiu. E eu confronto, assim, os dois feedbacks. Inclusive agora, né?
É.
Fizemos um evento grande aí, de 4 dias de feira. E eu e a Nel... Ela trouxe as questões dela, eu trouxe as minhas questões e juntas a gente já conseguiu entender que o próximo ano a gente tem que ser melhor. Então eu me desafio fazendo
essa transição.
Essa transição.
Dois, né?
E que bom que ainda estou lá, viva, plena, olhando, querendo entender qual é o casting, quem. Eu sou muito chata, gente. Eu quero saber cada pessoa que está ali trabalhando para mim, da onde ela veio e o que ela vai entregar. Eu não sei até que ponto, quando a minha empresa ela crescer mais, né? Porque a gente estava no auge 2019, 2020, quando veio a pandemia. E aí agora a gente está recuperando o fôlego novamente. Mas o brilho da avenida, né? Da onde eu realmente sou Ivy Mesquita, artista, a figura do Carnaval de São Paulo, aquela mulher que está lá performando, alegre, feliz, ao longo desses quase 30 anos. Resistindo, né? Dizendo que sim, mulheres de 40 a mais podem estar onde elas quiserem. Que eu tô pegando todas as gerações, né? Comecei lá com 17, com 13 anos,
e hoje
17.
A minha dos 20 e poucos super te adora também, te acompanha,
exato,
te segue, segue.
Exato, exato.
Muito legal.
E como empresária, tô aí. A Ellen é a minha cliente mais...
De 20 anos.
Aham, mais antiga. E que conseguiu manter essa linha. É. E assim... Que bom que eu não decepciono, não caiu. Não... A gente só melhora.
É, sim. E aqui na mesa você está contando com um cliente, que é a Ellen, e eu também, que dando aqui para a Ivy também. Com ela.
Aproveitando, Sheila, conta também para gente como que é essa vida de imobiliária, dançarina.
É, eu gostaria de saber, porque acabei de comprar um apartamento.
Sim, olha.
Eu quero entender tudo.
Como você consegue alto tocar padrão. Tudo ao mesmo tempo?
Eu também me pergunto às vezes como eu consigo, mas consigo. Mas consigo, assim, como eu falei um pouco mais cedo, né? É, sou uma pessoa que cai muito convite no meu colo para trabalho. E eu sempre penso assim, nada é por acaso.
Sim.
Deus mandou por um motivo, então eu vou confiar e vou seguir. É, quando vem um convite para mim, eu estudo e é difícil falar não.
Você quer fazer tudo.
Eu quero fazer tudo. E aí, mas aí vem um detalhe que eu preciso pesar. Por quê? É, eu não quero deixar as oportunidades passarem, mas eu sei que se eu fizer tudo, eu não vou dar conta de nada.
Uhum. Não vai fazer nada bom.
Nada feito. Bom, bem feito. Sim. Então, assim, na verdade, eu passei por transições. A minha formação é administradora de empresas.
Sim.
Sempre trabalhei como administradora. E eu tive a sorte de conseguir conciliar a minha vida como dançarina. Por quê? Durante muitos anos, eu trabalhei com meu pai, na empresa dele. Então, eu conseguia deixar em ordem as minhas funções. Ali tinha um ensaio à tarde, tinha um evento. Eu conseguia deixar em ordem e escapulir para fazer esse outro trabalho. Então, durante muito tempo, eu consegui dividir essa função. É, algum período eu parei com a parte organizacional, porque eu fui para fora do país, dançar também, tive que dar uma pausa. Mas eu consegui, durante muito tempo, conciliar. E aí, de um tempo para cá, tive que escolher. Parei um pouco com a dança, porque a parte organizacional começou a me cobrar mais. E o mercado imobiliário entrou na minha vida faz cerca de um ano. E eu me apaixonei no primeiro dia que eu sentei para entender como que funciona. Eu me apaixonei.
Eu amo os decorados, amiga.
É lindo. A gente entra no decorado, a gente quer morar no
exato.
Decorado.
Me fascina.
Então,
vamos decorar.
Então, assim, e tudo isso que eu passei, todas as experiências na comunicação.
Lidar com as pessoas, entender o cliente.
Ouvir, entender, conversar, trazer experiências.
Não, converter em vendas. Para mim,
É o ponto, é. Mas tudo que eu passei, assim, é uma soma, uma junção para eu conseguir desenvolver melhor hoje. Porque eu consigo conversar melhor com o cliente hoje.
Uhum.
Eu também sou administradora, entendo de empresas, entendo de negócios, de investimentos. Eu consigo conversar com o cliente que ele está comprando, porque o cliente está comprando ou para morar ou para investir.
Uhum.
Então, eu consigo conversar com o cliente sobre isso. Eu consigo ser leve com o cliente, porque a arte faz a gente ser leve e feliz. Então, eu consigo ser leve com o cliente. Então, toda essa minha jornada, hoje eu junto tudo numa caixinha só, eu sou feliz.
Ele...
Fazendo o que eu amo, o mercado imobiliário hoje é minha paixão.
Viu? Gente, que gente,
loucura, né?
As pessoas que se dão bem são aquelas que se movimentam.
Exatamente.
Transicionam para vários lugares.
O mundo nunca para, por que a gente vai parar?
Exato. Que ótimo. Bom, e assim, eu também, eu tô muito apaixonada, gente, por esse momento aqui, porque eu tô vendo que vocês estão, assim, se comunicando super bem, com segurança, presença, e eu queria até perguntar pra Fabi, você que trabalha com comunicação, que é uma ferramenta de liderança, de empoderamento, que quando as pessoas se comunicam bem, com clareza, elas saem na frente, o que que acontece? Na sua visão, por que tantas mulheres ainda não conseguem se comunicar com presença, com tanta segurança?
Ive, eu acho que as mulheres ainda precisam sentir que são autorizadas a falarem. Mesmo as mulheres que já são líderes, que já estão no topo das suas corporações, digamos assim. Em algum lugar, elas ainda sentem que precisam de uma certa autorização. Fora isso, o ponto que a Ellen trouxe no começo da conversa, as mulheres pensam muito na perfeição. Elas preferem ser perfeitas, elas querem ser perfeitas. Os erros são muito mal encarados,
uhum.
principalmente quando tem pessoas que precisam dela ou daquela decisão que ela tomou. Então, eu sempre digo que o feito é o melhor que perfeito. Que a gente, para chegar num nível de performance de alto padrão,
uhum.
você precisa ir fazendo sempre aos pouquinhos, né? A comunicação é uma ferramenta que ela abre portas,
uhum.
mas mais do que abrir portas, ela mantém as portas abertas.
Uhum.
Ela abre outras esferas de coisas que vocês, eu, nós, nem enxergamos, porque a primeira porta ainda está fechada. Então, quando a gente começa a entender que a comunicação é uma ferramenta indispensável para o nosso crescimento profissional, pessoal também, mas especialmente profissional, a gente entende como captar o que o cliente precisa do que ele está desejando, a gente entende como ler o pedido para aquele evento, aquela feira ser ainda mais assertiva em depois conseguir vender o produto, a gente consegue entender como coordenar tantos bailarinos e dançarinos dentro de um evento artístico.
Sim.
A comunicação, ela é o jogo de fato, ela não é uma parte do jogo. Então, as mulheres, quanto mais elas percebem, entendem a importância disso, então, endereçar melhor as ordens, escutar mais ativamente as demandas dos seus funcionários, seus clientes, né? Ter uma noção de com quem ela está falando, é o chefe dela, ele fala de um jeito, é a geração Z que está trabalhando com ela no trainee, nos estágios, é de outro jeito. Qual a mensagem que ela quer passar? Usar a comunicação dela de uma forma objetiva, não é falar por falar, é falar com intenção. Então, as mulheres, não só as mulheres, todos, mas nós mulheres que temos a capacidade, a sensibilidade, né, o olhar mais apurado para o outro, se não desenvolvermos a comunicação, fica muito difícil de angariar postos mais altos e se tornar exemplo para outras mulheres.
Eu entendo assim também que a comunicação, quando fala comunicação, pensa-se em falar. Mas é um conjunto, né? Do falar, ouvir, aprender, estudar, ler. Tudo isso faz parte ali do bolinho comunicação, né?
Exatamente.
E mesmo quando você não se comunica, você também fala. E muito.
Quando você... Escalada, comunicamos.
Uhum.
O nosso olhar, o nosso corpo,
exato.
A forma como a gente está vestida, o olhar, às vezes um silêncio. O silêncio é uma coisa tão poderosa na comunicação,
uhum.
que nós ignoramos. Nós queremos preencher os espaços falando.
Sim. Isso.
Todos nós, não só as mulheres. E às vezes, pode reparar, numa reunião com muitas pessoas, se a pessoa que está falando, ela para de falar, no silêncio ela consegue captar a atenção de todo mundo. Que tá...
Uhum.
Então a gente tem que entender que não é só falar, né?
Sim.
Que é um conjunto. E aí, assim, pensando nessa parte da comunicação, no caso da Ellen, que trabalha com marketing, com eventos e tudo mais.
Comércio
exterior é um dos clientes. Tem muito cliente de comércio exterior, gente. Nossa, eu fico pensando, as mulheres, elas já entenderam, né, o poder que elas têm para se vender no mercado? Você sente que ainda falta não só a comunicação no dia a dia, mas como também se autopromover de uma forma orgânica, de uma forma honesta, verdadeira e interessante? As mulheres já entenderam isso ou você tem muitos desafios nessa área?
Olha, Fabi, tem muitos desafios. Eu acho que, assim, a gente já melhorou muito. Hoje, por exemplo, dentro desse nicho que eu atuo com muita força, que é o mercado de comércio exterior, hoje você já vê grandes grupos de mulheres ativas, tanto palestrando, em podcast, se comunicando mais, se posicionando mais. Mas aí a gente volta para aquele início da nossa conversa. Elas ainda precisam entender se elas têm autorização para fazer isso. Então, eu posso me usar como exemplo, né? Eu vim aí num decorrer da minha empresa. Tem gente que não sabe que eu sou a diretora. Eu tinha problema de falar que eu achava que isso ia criar uma barreira para mim, na verdade. Né? Então, eu pensava de forma errada. Eu falava assim, eu sou a Ellen. Né?
Ellen da Nel. Você se apresentou assim para mim no primeiro evento que a gente fez juntas em 2022.
Eu nunca falei para ninguém
só assim
que eu era dona.
Eu levei algumas horas durante o evento que eu estava apresentando, que era de dia todo, para entender que ela era a dona da agência do que estava fazendo o evento.
Olha aí.
Ainda bem que eu tratei ela bem desde o começo, porque eu sou espada.
Por quê?
Sim, é o jeito.
Eu tinha isso comigo, que se eu passasse para as pessoas que eu era a dona, as pessoas iriam me olhar diferente, não iam ser tão sinceras, não ia expor o que realmente pensava.
Isso é uma estratégia.
Ou também, receio em alguns lugares, aí receio de por ser mulher, e aí a pessoa fala, nossa, mas peraí, ela é dona, então, sabe? Então, existe ainda muitas barreiras. É claro que a prova disso é nós estarmos aqui, né? É um grande projeto.
Todo mundo agora vai saber que você é dona da
Todos agora estão sabendo.
Você não sabia, agora você sabe.
Estou aparecendo mais aqui, precisando da minha amiga me ajudando na minha mentoria de aparecer. Sim. E eu digo isso para essas mulheres que estão nos ouvindo agora, que não tenham receio. Não tenham medo de estar aqui junto
Peçam
com a gente. Peçam ajuda para minha amiga.
Fabiana Panachão.
E vou ver que é gostoso. Tá vendo como tá descontraído aqui? Como a gente tá falando, sabe?
Natural.
Sabe por quê? Porque a gente tá falando de algo que é importante
do coração,
pra gente.
Que
do coração.
Foi.
De verdade.
De verdade. Então, assim... E essa era uma grande questão também. Eu achava que para eu estar me expondo, eu tinha que saber de todos os assuntos, eu tinha que entender muito da economia, eu tinha que entender do que... Sabe assim, aquela de
ficar uma pressão,
lendo,
né?
A pressão, ficar vendo o jornal, ficar vendo... Não é isso. Seja você, sabe? Fala com de dentro mesmo, né? E aí,
sim.
E aí as coisas vão em frente, né? Agora a Fabiana
está
ajudando muito, gente.
É, mas depois você traz dados, é isso. Quando a gente tem esse overview, assim, essa visão muito ampliada, que a gente não vai dar conta, porque para poder falar num podcast, ou ir numa televisão, ou ir numa reunião, você precisa saber de tudo, de todas as áreas.
Não é verdade.
Não é, você pode trazer a sua colaboradora do lado que ela vai saber o recorte.
É um mental de sabotagem.
Isso.
É um mental assim, já que eu tenho insegurança de aparecer, insegurança de falar e de me posicionar, eu começo a encontrar todas as argumentações para provar que eu não sou apta a falar sobre aquilo.
Sim, só que aí agora o mundo, o universo vai lá e fala, você vai falar,
querida.
Vai lá pro palco do Réveillon, 2 milhões de pessoas.
Vai pegar um evento de 1 milhão que não tem dinheiro.
Sim, vai lá, vai ver que tá na fotografia.
Vai, pode ir, porque o mundo faz assim, dá um empurrão. Você tá na beira do precipício, o universo lá te empurra. Ou você voa, porque não tem pra onde você fugir mais, né? Então, assim, eu acho que a gente está num tempo super bom aqui da conversa, mas acho que tem algumas boas perguntinhas que eu queria fazer para a gente já ir caminhando. Eu queria entender um pouquinho como é que vocês equilibram a ambição profissional, né? Aquela coisa aquele desejo de crescer mais. A Ivy estava falando que quer aumentar a empresa dela, voltar talvez para o patamar que estava em 2019. A Sheila está há pouco tempo nesse grande universo e novo universo, então também provavelmente quer crescer. A Nel está crescendo, está expandindo. Eu também tenho muitos projetos. Eu tenho assim, uns pop-up pulando na minha cabeça, e cada hora é um pop-up. Então, assim, como que vocês equilibram essa ambição, né, com a questão emocional? Com a...
Não equilibra.
Não equilibra. Como vocês fazem para não perder essa coisa, a essência? Quando eu digo emocional, é a essência.
É.
Né? Porque a gente se transforma, a gente vai mudando, a gente amadurece. Eu tenho quase 43 anos. Talvez quando for para a hora, já vou ter feito aniversário, né? A gente já não é mais, a gente não tem mais 20 e pouco.
É, né? Não.
A gente amadurece.
É assim, na verdade, eu passei por uma mudança muito grande e até o ciclo de amizade muda. Porque o profissional mudou, você está enxergando um novo caminho, tem um novo propósito e talvez aquilo que você fazia antigamente não faz mais sentido. Aí muda toda a sua vida.
Uhum.
A vida pessoal, familiar, profissional, relacionamentos, amorosa, muda tudo. Às vezes as pessoas de fora não entendem, não enxergam, estranham, julgam, falam. Mas aí cabe a você entender qual que é o seu caminho. Eu já vivi aquela fase, tudo que eu queria viver. Agora minha fase é essa, meu projeto é esse, meu propósito é esse. E o equilíbrio é interno mesmo. Não olhar para fora. Às vezes, quando a gente olha, a gente até enxerga. O que eu passei, eu não quero passar mais.
É.
Então, eu vou olhar para frente.
Eu acho que a gente mesmo se coloca em caixinhas. Né? Porque eu sou esta, fiz isso. Não, talvez você tenha sido esta.
É.
E agora, a gente, até para a gente sair daquela caixinha que a gente se colocou, a gente luta.
Uhum.
Então, eu acho que olhar com humildade para nós mesmas e olhar para onde a gente quer chegar, entendendo que as fases mudam e pessoas acabam ficando para trás. Às vezes, a gente é a pessoa que ficou para trás na vida do outro.
Exato.
Né? E ter essa humildade de entender, porque eu acho que todas aqui querem produzir, prosperar e, além de tudo, ainda assim, serem felizes. É. Né? O que todo mundo busca, né?
É, eu gostei de uma frase que uma amiga da minha mãe trouxe. Ela, prefiro ter paz do que razão. Eu tô muito nessa fase.
Essa frase é muito boa.
Ela é maravilhosa, ela é perfeita. Prefiro ter paz do que razão. Porque a paz, você vai tentar entender como é que o outro pensa, como que o outro te enxerga. E se não tá condizendo com a sua realidade, com que você não vai ter atrito. Você não vai...
Forçar nada,
você só vai seguir o fluxo do que você realmente quer. E aí, depois, quando eu entendi isso, é você escrever, né? Eu acho que o escrever deixou de estar na moda, né? Porque agora tudo é digital, a gente digita. Mas quando você escreve, você traz uma força de pensar e até de manejar ali a sua mão, que já não funciona mais, pegar a caneta, o papel. E a gente, né, nós que estamos numa outra geração que escreveu muito, precisava escrever, vai gerando uma energia das coisas que você de fato quer. Então, assim, coisas que eu escrevi há 5 anos atrás estão acontecendo só agora.
Mas estão acontecendo.
Então, isso também faz parte da ambição. Porque é isso, a gente joga pro universo, mas também não vai, não fica lá fazendo aquele...
Esperando acontecer. E aí? Deus pediu ontem, já tá preparando?
A vida segue.
Essa parte.
E aí foi muito legal. Inclusive, esse encontro, ele tá acontecendo num momento muito incrível da minha vida, que eu fiquei pensando, nossa, e quando eu estiver chegando aos 50, o que que eu vou ser? Eu vou estar dançando.
Você perguntou, ela perguntou isso pra mim uma vez.
Eu falei, não, tá acontecendo, eu tô transicionando, eu vou ser apresentador.
Adorei.
Eu vou ser uma palestrante, vou contar como a minha vida, como eu fui vanguardista em vários lugares. E as pessoas não se vê nesses lugares onde eu fui vanguarda há 20 anos atrás. Entrava no avião, eu era a única. Eu entrava no shopping, as pessoas olhavam para mim, eu era a única. E em restaurantes, eu era a única. Não, como mulher preta, eu estava lá ocupando esses lugares há 30 anos atrás. E eu entrando com os dois pés no peito.
Uhum.
Por quê? Porque eu tinha consciência de quem eu era, do dinheiro que eu ganhava. Como eu trabalhava, como eu trabalhei para manter aquilo, para ter aquilo, para ter os meus sonhos, como eu viajei para lugares que eu colocava lá, quando eu era adolescente. Quero ir para os Estados Unidos. Quando eu estava lá nos Estados Unidos, quero ir para a Polinésia Francesa, porque eu vi na revista, bora, bora, e eu consegui. Preciso fazer o intercâmbio. É coisa de adolescente, né? Ah, mas eu tô com 38 anos, eu vou agora. Eu era a única da sala com 38 anos. E todo mundo com 17, 18, 20.
Você acompanha todo mundo.
Acompanhei, amor. Acompanhei.
Acompanha.
Como fica falando as idades aqui?
Não, amor, mas... E aí eu descobri, porque eu sempre menti a idade, amor. Eu fiquei 15 anos com 27 anos.
27?
Eu acho que eu vou...
Quando você tem? 27. Quando você tem? 28.
Ai, mas o pior passa, viu? Você passa.
Passa. E eu tô tão orgulhosa de estar realizando esses sonhos agora, com a idade, empoderando outras mulheres que já não se sentiam capazes de vir pra rua, de vir dançar, de estar presente, de encarar um outro homem e dizer, não quero mais você. Exato, porque a gente, eu, dentro da minha comunidade, tem muito essa coisa, né? Ou você casa, ou você dança, ou você... cuida dos filhos ou você samba. Amor, você pode fazer os dois. Uhum. Eu nunca deixaria de fazer. É que eu não tenho filhos, eu nunca deixaria de fazer.
Uhum.
Mas muitas delas
precisaram escolher
e hoje elas estão voltando. Divorciadas, ou porque conseguiu um diálogo falando, olha, eu te amo, mas eu quero voltar a dançar. Uhum. Os filhos estão grandes, já estão morando fora. Uhum. Assim, incrível.
A vida...
E eu tô conseguindo resgatar essas pessoas.
O que vai ser com 50 anos? Eu vou estar dançando? É porque a gente, quando a gente já tem mais de 40 e já tá, né?
Sim.
A gente já começa a pensar, tem muita vida pra fazer, tem muita coisa. A gente tá transicionando de carreira, eu tô transicionando já faz alguns anos de carreira. Quem garante que daqui a 20 anos eu não vou estar fazendo outras coisas? Como eu não sossego, acho que eu vou estar fazendo outras coisas.
Sim.
Sempre acho que eu vou estar buscando novidades, né? Então, eu acho que a gente nunca pode perder de vista que não tem essa de prazo pra fazer as coisas.
Isso eu também acho.
Né? Tem dentro daquilo que você consegue, que você quer fazer, que você se empenha em fazer.
Não, e eu acho que com 50 anos eu tô dançando muito.
Eu acho também.
Tá dançando cambalhota.
Eu também. Cambalhota, eu vou falar, eu vou tirar o chapéu, você tá dando 50 anos.
Caramba, eu tenho uma certeza, cambalhota, não sei.
Senhora.
Mas assim, uhum. É muito importante também, é um recortezinho só que eu quero fazer, que assim, quando a gente pensa em futuro, é muito longe. Mas quando a gente tem essa sensação do que o passado, nossa, foi um... Passou tanto...
20 anos atrás, parece que foi ontem.
Ontem. Uhum. E quando a gente pensa no passado, aconteceu e você não tá fazendo nada. Então, desde quando eu descobri essa palavra, que é o ideograma, especificamente ali de Gana, do país Gana, que se chama Sankofa. Sankofa quer dizer, nunca é tarde para você... nunca é tarde para você buscar aquilo que ficou esquecido. Volte e pegue. Você pode olhar para trás, buscar aquilo que ficou esquecido, trazer para o presente, ressignificar para você ter um futuro brilhante. E é isso, porque eu sempre achei que eu seria professora. As pessoas na infância me chamavam de prefeita, que eu tagarela, falava. Sempre fui essa questão da justiça, não joga lixo na rua, não faz... E só hoje... Com 46 anos, eu tô aqui ressignificando aquilo que eu já imaginava que eu gostaria de ser, essa mulher que fala para uma grande massa.
Uhum.
Então, nunca é tarde para você voltar e buscar aquilo que ficou.
E também, uma pregação, assim, acho que a gente planeja muito a vida, é importante a gente planejar, se preparar, mas também tá pronto, porque a vida tá essa. Porque às vezes a vida segue um caminho ali que a gente não é esperado, e sendo bom, a gente tem que agarrar.
Isso é muito importante. Ter um olhar aberto para as oportunidades e para os desafios, que é o que molda a gente, ajuda a gente a crescer. A gente tem muito para falar, para variar, que vocês podem ver. A gente adoraria falar mais, mas o nosso tempo está terminando. Queria agradecer a todas vocês.
Sim.
Né? Foi muito legal ouvir as histórias, ouvir mais sobre a história da Nel e quem está por trás dela, a Ivy cheia de energia, a Sheila com tantos ensinamentos profundos. Gostei muito de te ouvir. Em nome do podcast, eu quero agradecer a todas vocês.
Obrigada.
Que te agradece do fundo do coração. Obrigada por vocês fazerem parte desse projeto lindo, maravilhoso. Há uns 2 meses atrás, a gente estava se entrando aqui para conversar sobre isso. Tá aqui o sonho realizado.
Ah, é, né? Tão viva, é, pro gente.
É um sonho acertado.
Num mundo, né, onde as pessoas dizem, exato, o tempo todo, ai, a gente se vê. Calma, deixa comigo. E nunca acontece.
É. A gente faz acontecer.
Nós tiramos um projeto do papel, né? As quatro aqui. E eu sei que vão vir muitos mais episódios aí, trazendo informações, trazendo experiências. É, se a gente puder dividir um pouquinho dessa... compartilhar com as pessoas da nossa experiência, trazer essa palavra, esse aconchego, eu acho que a gente só tem a crescer aqui.
É, né? Elaborar muito, né?
É isso, é trazer as nossas dificuldades. É, todo mundo acha que é super fácil, né? Nem comentei com vocês, mas sou mãe de gêmeos.
É mesmo, né? Né?
Tem dois filhos.
Sou mãe de um menino e de uma menina.
De 12 anos. Começando a adolescência, aquela fase amiga. Coragem, amiga.
Uma única barriga.
Me viu grávida, trabalhando, com os pés inchados, né? E a gente trabalhando na noite para poder entregar o melhor para o nosso cliente. É, gente, foi o maior desafio da minha vida, foi ser mãe e poder continuar com a Nel, né? Não desistir.
Nossa, sim.
Não poder, não deixar esse... Eu lembro que o chorando, eu aqui trabalhando, respondendo e-mail. Então, é isso. A gente é capaz, né? Uhum. A gente consegue. Então, esse é o recado que eu quero passar para todas as mulheres empoderadas...
Profissionais.
De sucesso. Dizer que vocês podem estar aqui com a gente no podcast também. Em breve.
Muito legal, gente. Eu tô super feliz de estar junto nesse projeto com a Ellen, com a Ivy, com a Sheila. Se você tá ouvindo esse podcast e curtiu, deixa aí o seu comentário. Aproveita para seguir o nosso conteúdo no seu tocador de podcast favorito. Se você é um líder, um empresário, um profissional, conversa com a gente, manda aí um oi, siga a gente nas redes sociais, né? É. @ Ivy Mesquita.
Ivy com I.
Ivy. Ivy. Ellen,
Nel 360 e Nel Comunicação.
@ Fabiana Panachão.
@ Sheila Nandelli.
A gente vai colocar aqui na tela para você. Gente, a gente se encontra então no próximo episódio com mais histórias que inspiram, provocam e que mostram um propósito além de performance. A gente se vê por aí. Tchau.